A reportagem da tua Rádio Cacique agora destaca uma decisão que partiu da terceira vara de Lagoa Vermelha. O senhor juiz Gerson Lira publicou recentemente a sua sentença, que anulou um concurso ocorrido em 2011 no município de Capão Bonito do Sul. Ele declarou nulos atos administrativos que nomearam os seguintes cargos: cargo de fiscal de tributos, cargo de motorista, fiscal sanitário, operador de máquinas e equipamentos agrícolas, cargo de professor classe especial e cargo de professor séries iniciais. Nós falaremos agora com o doutor juiz para saber mais sobre esse processo e o que levou, então, a essa decisão de anulação do concurso. Obrigado pela sua entrevista, juiz. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Mais uma vez, é um prazer poder estar com vocês, enfim, e poder prestar algumas informações que dizem respeito ao nosso trabalho, né, nosso dia a dia de julgar os processos. E este processo em especial, como tu mencionaste, ele é referente a um concurso de 2011, de Capão Bonito do Sul. E é um processo um tanto complexo, ele gerou alguns volumes, tramitou dentro de uma normalidade, com todo o direito de defesa dispensado para os demandados, enfim. E chega um momento em que há necessidade, a nossa função de julgar o caso e declarar o direito que é adequado para resolver a situação conflituosa e que envolveu esse processo.
Quer dizer, a gente percebe até esse cuidado nesse tempo que levou então para haver essa decisão, um concurso que aconteceu em 2011. De que maneira chegou esse processo aqui para o Fórum de Lagoa Vermelha, doutor? Houve uma denúncia por parte de algum órgão público? De que maneira aconteceu então a origem desse processo?
Sobre denúncias especificamente, eu não tenho conhecimento. O que há de principal no processo e que resultou aí nas investigações, resultou num acompanhamento por parte do Ministério Público e que resultou na ação ajuizada, na ação civil pública. Se trata nesse caso aqui de uma ação anulatória. Existe outro processo em andamento, tem um processo criminal também e tem a ação civil pública também em andamento. No caso aqui da terceira vara judicial, foi julgada uma ação de nulidade do concurso. Esse foi o pedido específico que o Ministério Público ajuizou, e esse processo foi distribuído para a terceira vara judicial, da qual eu sou titular, né, como juiz. E é o que consta no processo, assim, falando genericamente, porque é um processo, como eu disse, complexo, ele tem várias nuances, enfim, circunstâncias que não cabe detalhar agora, até pelo tempo. O que resultou nesse processo foi uma busca e apreensão realizada num outro município, distante de Lagoa, uma busca e apreensão judicial. Então houve ordem judicial de busca e apreensão na empresa que foi a encarregada de realizar esse concurso também em Capão Bonito do Sul. Ela, pelo que consta, ela realizava esses concursos em vários municípios. Lembro também que na época havia uma denúncia sobre fraudes em concursos públicos, tá? E nesse caso, em razão dessa busca e apreensão operacionalizada em outro município, em outra comarca, por ordem judicial, acabou-se tendo acesso a alguns documentos que diziam respeito ao concurso de Capão Bonito do Sul. Tá? Principalmente um e-mail que foi encontrado lá, uma cópia de um e-mail, enfim. Esse documento importante para o processo acabou sendo daí levado ao conhecimento do Ministério Público, que, por sua vez, também tratou de produzir outros elementos de prova e depois, então, ocasionou o ajuizamento dessa ação de nulidade do concurso.
Doutor, esse crime, então, ele diz respeito a um possível acordo dessa empresa que realizava essas provas do concurso com esses candidatos ou mesmo com a administração desse município?
Pelo que consta do processo, pela prova do processo, houve um contato entre os responsáveis por essa empresa, né, que gerenciou, que operacionalizou o concurso Capão Bonito do Sul, com, na época, uma integrante da administração, não cabe aqui mencionar nomes, né, O processo, ele foi julgado, ele é público, mas ainda cabe recurso, enfim. Houve essa comunicação, né, desse e-mail encaminhado por integrante da administração, direcionado a essa empresa, enfim, houve esse contato. E a partir daí, então, foi constatada a irregularidade, juntamente com as outras provas que foram produzidas, né? Chegou-se, então, a constatação, né, no processo, na avaliação da prova, na sentença foi produzido um convencimento de que houve, sim, uma fraude nesse concurso, razão pela qual foi acolhido o pedido do Ministério Público para nulidade do concurso. Na verdade, houve uma nulidade parcial do concurso, não foi do concurso todo. Tá? Os demais cargos não objeto de prova, não mencionados na investigação, os demais cargos que demais candidatos que não tiveram em nenhum momento os seus nomes envolvidos ou os seus cargos também mencionados nesse e-mail que foi encaminhado, para esses cargos o concurso foi declarado ígito, né, valendo ainda. A decisão, ela é uma decisão de declaração de nulidade parcial, somente em relação a esses cargos que constam na sentença.
São 6 ou 7 cargos, essa sentença saiu agora em 2019, mas o processo aconteceu, esse do concurso aconteceu em 2011. Essas pessoas chegaram a assumir esses cargos, doutor?
Sim, elas assumiram. O concurso público ele encerrou e as pessoas acabaram assumindo. Em razão do ajuizamento da demanda pelo Ministério Público, houve um pedido de liminar para afastamento dessas pessoas referente a esses cargos, né, que tinham tomado posse. Houve uma decisão judicial na época de afastamento dessas pessoas, né, e em razão de um recurso interposto no tribunal, o tribunal reverteu essa decisão, ela determinou que os servidores fossem reconduzidos aos seus cargos, entendendo que seria necessária a ampla defesa, se necessário o curso completo de um processo para que somente ao final do processo se pudesse determinar o afastamento, já que, segundo também essa decisão do tribunal, esses servidores já estavam há um bom tempo no cargo, né? Então, foi entendido dessa forma na época. Aí eles foram reconduzidos aos seus cargos, onde se encontram, creio, eu não sei da particularidade de cada um, enfim, creio que estejam nos cargos ainda hoje.
A partir dessa decisão, eles devem ser afastados desses cargos, doutor? E também qual seria a penalidade que haveria para esses funcionários que foram admitidos através desse concurso de uma maneira fraudulenta e também para essa servidora, o senhor falava, fazia parte da administração da época lá em 2011, que tipo de penalidade pode ser aplicada para essas pessoas?
Esse processo julgado, como eu disse antes, ele tem um único pedido. Ele está direcionado ao concurso em si. É um pedido de nulidade do concurso. A penalidade, não seria bem esse o termo correto ser utilizado, mas a eficácia desse tipo de decisão, ela é única. Ela se restringe ao afastamento desses servidores que tomaram posse em razão da fraude constatada. Esses servidores serão afastados. Se mantida essa decisão, se transitada em julgado essa decisão, eles serão afastados. Essa será a eficácia da sentença. Outras penalidades no processo não haverá. Como eu disse, esse tipo de situação ela acaba desdobrando em mais de um processo. Tem um processo criminal em andamento que está em outra vara do fórum, tem uma ação civil pública que aí são outras penalidades, né? Essas direcionadas à pessoa. No processo criminal, a pessoa, se condenada, ela sofre uma pena, mas nesse processo que eu julguei, refere-se ao concurso em si, se era para declarar nulo ou não. A minha decisão foi pela declaração parcial de nulidade. Ah, eu declarei que o concurso nessa parte aí desses cargos, dessas pessoas que se beneficiaram com a fraude, essa parte do concurso foi declarada nula pela minha decisão. A questão da permanência ou não deles no cargo, em razão dessa decisão, dessa minha sentença, como houve esse agravo de instrumento, esse recurso no tribunal, eles foram reconduzidos aos cargos. Logo, eles permanecerão nos cargos até que ou haja uma decisão contrária, né, nesse sentido, do próprio tribunal, ou então a partir do momento em que essa minha decisão ela transitar em julgado. Para que as pessoas entendam, a partir do momento que o juiz sentencia o processo, há um prazo para que os envolvidos, tanto o autor da demanda, se não concordar com alguns termos da sentença, como também os próprios réus do processo, eles têm o direito constitucional de interpor recurso junto ao tribunal. Né? E isso demanda um tempo. Possivelmente, essa sentença será objeto de recurso. Ela não vai transitar em julgado aqui em primeiro grau. Vão apresentar recurso com certeza. Então, há necessidade de aguardar o julgamento desse recurso pelo tribunal. Eventualmente, poderá ter outro recurso para a instância superior, para o STJ, que é lá em Brasília, enfim. Então, tem todo esse caminho que é necessário que se aguarde para que a minha decisão tenha eficácia, se mantida pelo tribunal, né, tenha essa eficácia de afastar os funcionários. Em resumo, eles não serão afastados em razão da minha sentença agora. Há necessidade de aguardar, então, o curso da ação e o trânsito em julgado.
Está bem, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que é muito importante a gente poder informar a nossa população sobre isso e vindo, então, falar com o senhor que julgou, então, esse processo. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Gerson Lira, juiz de direito aqui da Terceira Vara de Lagoa Vermelha.
Ok, obrigado, Ricardo, e estamos sempre à disposição.